gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Popper.
Oi, gente, meu nome é Igor e olha no meu olho porque eu sou um replicante. Hoje nós vamos falar sobre o quê?
Hoje nós vamos falar sobre Blade Runner 2049, maravilhoso, continuação do filme de 1982.
Exatamente, vamos falar sobre Blade Runner 2049, acabou de estrear, está fazendo muito sucesso na bilheteria mundial, primeiro do Japão, primeiro da China, primeiro do Brasil, primeiro do Egito. E nós vamos falar tudo com spoilers, sem spoilers, como a gente sempre fala, sem convidado, dessa vez só nós dois.
Só nós dois.
É, irmão sempre, irmão desde o começo. Por isso você ouviu o primeiro Pod Pop, foi assim, vai ser assim para sempre. Então para de encher o saco, tá? A gente não vai colocar tanto convidado assim, a gente só vai colocar quando a gente quiser. É, então a gente vai falar sobre Blade Runner, falar tudo, falar também um pouquinho sobre o primeiro, né, pra quem não assistiu.
Exato.
E tal.
Exato.
E mais antes, né, Glamour?
Antes, como já é de praxe aqui no Pod Pop, você quer falar com a gente? A gente não recebeu nenhum e-mail até hoje, mas a gente continua.
Você checou? Tentando. Você checou?
Checo sempre.
E aquela pessoa que fica baixando sempre?
Essa pessoa vai ter que se manifestar. Não vou ir atrás de você.
Então, qual que é o e-mail para se você manifestar?
Você que, assim que eu ponho no site, baixa a gente, que eu não sei como você descobre isso. Você, tô falando com você mesmo, hein? Não se faz de rogado. Nem
manda
rogado,
logo e-mail.
Você é menino ou menina. Manda e-mail pra gente. contato@podpop.com.br.
Exatamente. É, e o nosso Facebook. Pra quem quiser
Facebook,
curtir, né? Ver nossas fotos.
Gente. Pra quem quiser acompanhar todos os podcasts que eu posto sempre lá, nossa equipe de redação posta sempre, tá sempre a posts. facebook.com/mundopodpop.
Exatamente. Mundo porque iremos expandir esse
universo.
Já começou com o nosso Pod Pop Pills.
Pra você que ainda não ouviu, já tem Pablo, Anitta.
E agora e especial Dia das Crianças.
Igor, e aquela nossa promoçãozinha que tem amor pras pessoas?
Promoção se você.
Promoção, você espalhe o amor.
Exatamente. Espalhe o amor Pod Pop, é a nossa promoção. Promoção Espalhe Amor Pod Pop. Você que gosta do Pod Pop, divulgue o Pod Pop para 3 amigos. Vamos ver o que eles acham. E manda um e-mail aqui pra nossa caixa postal. contato@podpop.com.br.
E só pra enfatizar, você que
cara,
tá ouvindo,
corta demais lá.
Coisa de...
só calma, entrar. Deixa eu terminar de passar a promoção, velho. Quem mandar e-mail vai ganhar o quê? Um fofura e um Cheetos de cebola. Agora sim, continua, irmão.
Cheetos de cebola.
Não existe.
É cebolito.
É cebolito, na verdade. Deus. Oh, meu Deus.
Olha, gente, você que tá ouvindo pelo celular aí, né, e que ainda não tá acostumado, chegou agora.
Vai rápido, já tá 5 minutos de introdução, mano.
Aperta o play do podcast.
No Google Chrome.
E pode continuar fazendo o que você quiser aí, entendeu?
No celular.
No celular. Pode aí pro WhatsApp. Por quê? Porque vai continuar tocando o nosso podcast.
Te cortei, né? Ou se você não quiser ficar ouvindo no Google Chrome, você pode clicar no baixar e baixar, né? Então vamos lá, achei fome demais. Vamos lá, Glamour?
Vamos finalmente aos filmes. Vamos lá ao filme. Vamos.
Só começa assim, né? Bom, vamos falar, vamos dar um contexto de Blade
vamos,
Runner.
Só falar que Blade Runner, gente, é a continuação do
Blade,
filme.
Não, Blade Runner 2049.
Blade Runner 2049, de 2017, é a continuação de um filme clássico de Ridley Scott, de 1982, chamado Blade Runner, aqui no Brasil, como O Caçador de André.
Ai, meu Deus. O que não sabe, Ridley Scott é o cara que dirigiu Gladiador, dirigiu Alien, O Oitavo Passageiro, dirigiu Marte lá, como que é? Ou Marciano, não, é o...
Perdido em Marte.
Perdido em Marte, com Matt Damon. É um baita diretor. Faz algumas merdas? Faz, mas é um baita diretor.
E ele... É foda,
e
gente.
O primeiro filme de 1982 revolucionou a história, né? Porque criou o universo cyberpunk. É, revolucionou a maneira do pessoal
explica
se vestir
pra gente,
na época.
O que é o universo cyberpunk?
O universo cyberpunk é um universo de RPG, geralmente usado em RPG, onde eles pensam num futuro, como que o pessoal fala? É
distópico.
Distópico, exatamente. Futuro distópico, onde várias culturas estão interligadas, onde tudo é sórdido, sujo e escuro. Não é verdade? Olha, sórdido. Segura aí, esse é o professor Pasquale. Então, eles revolucionaram na época, em 1972. Não fez muito sucesso na época, o filme Blade Runner 1, né?
Mas
resto
e
não
agora,
faço.
Daí depois de várias versões, porque a primeira versão foi do produtor, tinha narrador, porque os produtores achavam que o público não ia entender o filme, as questões do filme, então eles botaram um narrador explicando tudo, que era o Harrison Ford. Aí, depois de um tempo, eu acho que foi em 90 e pouquinho, eles lançaram a versão final do diretor, que não tinha narrador, aí se tornou um clássico em si e vendeu DVD pra caralho.
E qual é a sacada de Blade Runner de 1982? Nós vemos em 2019, a história se passa em 2019.
A história
de primeiro filme. Do primeiro filme, Blade Runner e o Caçador de Androides. A história se passa em 2019. Nós somos levados para um mundo no qual já existem outros planetas sendo desbravados, sendo explorados.
Sim.
E aí a gente tá na Terra, onde se cria replicantes, que são humanoides, que são levados para esses outros planetas para fazer todo o trabalho braçal. Agricultura,
sim,
fazer tudo, né?
São escravos, né?
São
eles
escravos.
É como se a gente criasse humanos, né? Humanoides.
Para serem escravizados.
Para serem escravos, porque eles têm uma força maior, eles aguentam muito mais, eles têm uma resistência maior. Só que eles duram 15 anos só. Nossa, me metei pra caralho. Só que eles duram 4 anos só.
E aí, em Blade Runner de 1982, nós estamos num período em que essa empresa,
que é a Tyrell.
Que é a Tyrell.
Que é a empresa
ela
que constrói os...
aboliu os replicantes na Terra. E aí ela contrata pessoas pra caçar esses replicantes e acabar com eles. Porque os replicantes estão proibidos na Terra.
Exatamente. E as pessoas que caçam os replicantes proibidos são chamadas de
Blade Runners.
Exatamente. E o Harrison Ford, que é o principal do primeiro filme, é um Blade Runner. Ele trabalha para a polícia, né? Atrás dos Blade Runners fugitivos. Isso, do LAPD. Porque o filme se passa em Los Angeles. Só que como é Los Angeles, como se o mundo no futuro, eles pensaram como se a China tivesse crescido tanto que tivesse...
Os chineses espalharam pelo mundo inteiro.
Isso, então são várias culturas misturadas, né? No...
Com uma predominância da cultura asiática.
Exatamente, exatamente. E revolucionou muito o filme. I had your job once. I was good at it. Things were simpler then. Se você assistir o filme hoje em dia, se você procurar Blade Runner, agora deve estar no hype, tem vários torrents e tal. Se você colocar lá...
Torrents não, gente, pra você é Sony, Paramount, né? Paramount não.
A Sony
Columbia Paramount. Pictures, se você quer patrocinar a gente tá ajudando vocês a vender DVD. Gente, galerinha, não baixem torrents, tá? Por favor, vão lá, comprem o DVD do Blade Runner, ajudem a gente a ter patrocinadores.
É, você tá dando patrocínio de graça agora. É, então, aí, se você assistir Blade Runner, você mesmo vai achar que não... Não parece que é de 82. Parece que é de quê? De 2000, talvez 97, talvez. 95.
Mas de 82 você não diz, porque realmente os efeitos são muito, muito bem feitos.
Os efeitos, a direção de arte, direção de fotografia, é impecável, assim. E o Blade Runner abre várias questões, porque é baseado num livro, e ele sobre essa, a existência de androides, tá? Não lembro qual é o nome do livro. É baseado num livro, mas ele abre várias questões sobre a... sobre o que é ser humano, né? Verdade? Quem é humano, quem não é, porque a gente não vai dar muito spoiler. Pode dar spoiler do antigo?
Não, Igor, porque as pessoas vão usar isso aqui pra assistir.
Exatamente. Mas abre várias questões, né? E esse filme novo também abre questões. É claro, algumas questões são as mesmas do primeiro. Ele só expande. Mas ele abre novas questões.
Sim.
Pra gente.
E antes a gente já ir para Blade Runner 2049, que é o filme de 2017, continuação de Blade Runner, Caçador de Androides, 1982.
Nossa, fala mais
Blade Runner. É preciso dizer que Blade Runner não é para você que gosta de explosões e um filme megalomaníaco videoclíptico.
Exatamente.
A la Zack Snyder.
E Transformers.
É um filme pra você contemplar. Então é um filme com um ritmo mais lento, com cenas mais longas.
Sim.
Então você não é aquele tipo de filme que numa sentada você assiste uma hora e meia. Tanto que a versão de 2000, a continuação, né, de 2017, Blade Runner 2049, tem 46 minutos a mais que o filme de 82.
Sim, porque essa versão nova, tanto que eles estavam falando, será que vai ter um Director's Cut? E o estúdio falou assim, não, o Director's Cut é o que vai passar no cinema. Ou seja, 2 horas e 40 de filme. É isso que é o código de diretor. A gente não vai tirar 40 minutos pra ficar 2 horas,
exato.
Não. Vai ser isso.
Blade Runner 2049, ele é uma das continuações com um intervalo maior da história do cinema, porque o primeiro filme saiu em 82, e como Blade Runner 2049 é sim considerado uma sequência, ele tá estreando 30 anos depois, né? 35 anos depois.
Uhum.
E pra meio que suprir esse gap aí gigantesco, eles criaram três curtas metragens pra poder explicar melhor esse universo, o que aconteceu ao longo desses 35 anos.
E esses curtas...
E os curtas metragens, um deles é o Blackout 2022. O outro se chama 2036 só. E o terceiro é 2048 Nowhere to Run.
Exatamente. E os curtas foram dirigidos por diretores convidados pelo diretor do filme novo, Denis Villeneuve. Ou Denis Villeneuve, porque ele é francês, né, gente? E foram diretores convidados por eles e eles fizeram esses três curtas. Um curta tem o Jared Leto. O outro tem o... Dave Bautista, que fez o Guardiões da Galáxia, que também tá no elenco do filme. E o último curta, que é o curta que se passa mais no passado, mais perto da época do primeiro Blade Runner, é um anime. Um anime é aquele desenho japonês, pra você que não sabe. Então, todos esses filmes são como se fossem histórias introdutórias pra história principal. Pra você não chegar no Blade Runner e ficar perdido. Se você assistiu os curtas e depois você assistiu o filme do Blade Runner 2049, você vai entender muito mais.
Mas se você não assistiu os curtas como eu e for direto pro 2049, você vai entender também, não vai ter... Óbvio que provavelmente o meu entendimento do filme seria muito maior se eu tivesse tido os três curtas. Porém, antes da gente entrar na sala, a gente imaginou que o filme seria totalmente independente do primeiro filme e conseguiria levar as pessoas que não viram Blade Runner 1, lá em 1982. Mentira, gente. Vocês têm que assistir o Blade Runner de 1982 pra entender melhor. Acho que a experiência do filme é muito melhor.
Sim. A experiência é outra coisa.
Se você não assistiu, mas a experiência ela é muito mais rica, muito melhor.
Tanto que tem cenas que a gente ficava chocado, e você, porque a gente tinha assistido o outro recentemente, e o pessoal do lado tava foda-se, porque não tava entendendo nada.
Sim, mas isso atrapalha um pouco, né?
A experiência é melhor. Mas é a mesma coisa, por exemplo, se a gente tivesse lido o livro que se baseia, a gente ia ter uma outra experiência. Claro, dá pra assistir, mas a experiência é outra. A experiência é um bagulho totalmente diferente.
Então, se você quer ter uma experiência bem imersiva mesmo na história, se apegar com os personagens, mais ainda rápido, que os personagens sejam apresentados agora, se você assistir o primeiro filme, eu acho que você... Porque, assim, você já vai estar dentro desse universo do Blade Runner. Por exemplo, eu assisti um dia antes o filme, de 82. E eu já tava muito inserido naquele universo já. Eu tava ciente da velocidade do filme, do ritmo, né? Porque eu acho que quando você já assistiu o primeiro filme, você já sabe. Bom, o segundo filme vai me entregar mais ou menos esse ritmo. Não vai ser aquela coisa... Naves voando! Muitas explosões! Brigas! Nanã. Então você já vai preparado. Sim. Eu acho que as chances de você se frustrar são bem menores se você assistir o primeiro filme e depois vai ver 2049.
Sim, se você assistir o primeiro filme, você já entra no 2049 já sabendo como é o clima, né? Porque o Blade Runner, querendo ou não, é um filme de investigação no ar.
Isso, ele
chamo.
É bem noir.
O noir, pra quem não sabe, é uma maneira de você fazer um filme de investigação que tem mais saturação, mais sombra, mais contraste de luz e sombra. Isso é o estilo de filme noir. E Blade Runner é bem assim. Mesmo sendo colorido, geralmente o filme noir é preto e branco, mesmo sendo colorido, mas ele tem muito contraste de luz e sombra. Bastante. E é sempre sobre investigação. Então o filme é noir. Não tem muita explosão, não vai pensando que é...
Não vá buscando não vai. Star Wars, galera.
Exatamente. Você pode se arrepender pra caralho.
Ainda que tenha naves voando, exatamente. Se você for sem expectativas e preparado para o universo Blade Runner, você vai gostar pra caramba. Eu fiz o seu trabalho uma vez. Eu
era bom nisso. As coisas eram simples then. Então, no Blade Runner 2049, o que aconteceu? Se passaram 30 anos depois do primeiro Blade Runner. 30 anos. Porque o primeiro se passa em 2019, animal. O segundo em 2049.
Tô usando a data de lançamento.
Tô falando da história. Tô falando do contexto
histórico. 30 anos depois.
Várias coisas aconteceram. E é isso.
Nossa.
Eu não posso falar mais nada, senão estraga, mano.
Aquela introdução, ela...
Mas aí, o spoiler do filme. Eu só posso falar que tem o que tem o Kay, que ele é um Blade Runner também. E ele vai atrás como que é o nome dos caras? Eu sempre esqueço, mano.
Replicantes.
De replicantes. Pronto. Só isso que eu posso falar. Senão o resto estraga toda a magia do filme. Não dá pra contar muita coisa, gente. É só isso. Você tem que ir lá pra ver. Tanto que você vê trailer, você não consegue descobrir nada, mano. Nada. Nada. Entrevista dos caras, você não descobre nada. Porque se você descobrir, você estraga toda a experiência.
Bom, então vamos tentar ao máximo te dar argumentos de por que assistir esse filme sem te dar spoilers.
Primeiro, fotografia impecável.
Fotografia impecável.
Trilha segundo personagem do filme.
Por que a fotografia é tão impecável, Igor?
Fotografia impecável por quê? Eu acho que ele te coloca no mundo de uma maneira, assim, muito fácil. Você... Claro, eu acho que você tem que assistir esse filme no cinema. Se você assistir, tipo, na televisão, vai ser outra experiência.
Tem que ser no cinema.
Tem que ser no cinema. 3D...
Se foi em IMAX, então...
Mas IMAX, puta, perfeito. 3D, talvez... 3D pra 2D mude um pouco a experiência. Mas tem que ser numa tela grande pra você ver aquele universo, assim.
É, porque o... Vila Novinha...
Como repete o...
Gente, eu dou uma leve gaguejada.
Villeneuve.
Ele escolheu planos muito imersivos.
Não foi nem o Villeneuve, foi o diretor de fotografia.
Isso, o diretor de fotografia com o Villeneuve, porque conta pra gente um pouquinho desses bastidores.
É, então, o diretor de fotografia com o Villeneuve, eles sentaram, ficaram um mês juntos antes de começar a produzir o filme, pra pensar como eles iam fazer essas imagens, criar esse universo na parte de fotografia, como eles iam mexer com as luzes, o que eles iam fazer, pra deixar um jeito que fosse algo original, mas ao mesmo tempo pegasse muito da Blade Runner original.
E o diretor de fotografia, ele escolheu planos que ao mesmo tempo façam que você fique imerso nesse universo do Kane, né, do nosso protagonista. Então você pega planos de dentro da nave dele, como se você estivesse sentado, planos dele andando e tal, mas ao mesmo tempo ele escolhe planos que você tem ideia do contexto maior de todo aquele universo. Então ele tem planos mais gerais, planos mais panorâmicos, e você consegue ter uma noção da grandeza daquele universo e como cada um deles são pequenininhos ali, e como também as sensações, isso é bem expresso no filme. A gente acabou de checar aqui, o diretor de fotografia é o mesmo,
é
diretor
o mesmo de A Chegada,
de Sicário, de
O Suspeito, e são todos os filmes do Denis Villeneuve, os antigos.
Então é uma parceria que já vem de anos, esses dois diretores, e eles, assim, eles sabem conversar muito bem, né, a direção dos atores com essa direção de fotografia.
I was good at it. Things were simpler then. Uma outra coisa que funciona muito bem no filme é a trilha sonora. A trilha sonora funciona assim, puta, caiu como uma luva no filme. Porque no primeiro filme, a trilha sonora também cria um outro ambiente pro filme.
Um outro ambiente. E assim, o que é mais surreal é que é um ambiente próprio. Você não vê aquele ambiente em filme nenhum.
Isso.
Porque são sons próprios.
Isso.
Então é um ambiente sonoro muito original.
O cara que fez a trilha sonora do primeiro filme, ele usou equipamentos próprios que eles não usavam naquela época. Ele usou equipamentos próprios pra fazer sons totalmente diferentes. E
ele criou equipamentos do zero.
Sim, só então. Que ele morreu. Então eles tinham que achar alguém pra fazer eles queriam fazer uma trilha parecida, pra não... Igual eu falei, igual a mesma coisa de fotografia. Porque, querendo ou não, é uma franquia, né? É a continuação.
E ele tem que ser... um universo, né?
Isso. Tem que ser parecido de alguma forma, senão a pessoa vai ficar falando, mano, não é Blade Runner. Isso daí não é Blade Runner. Tem que ser Blade Runner. Então ele pegou muito da trilha original e ele também colocou várias coisas dele mesmo. Ele modificou muito a trilha original e criou uma trilha própria que eu achei que ficou muito foda, porque criou um outro universo dentro de Blade Runner.
Foi incrível, e são sons assim, são sons muito futurísticos, que assim, ao contrário de outros filmes, que por exemplo, às vezes você tá num filme, aí você ouve um som, você acha que, isso é um cavalo, isso parece não sei o que, mas os sons que são usados na trilha do Blade Runner, são sons que você não consegue assimilar
nada. O primeiro
nada.
Ou o segundo?
O segundo.
O segundo.
Você não consegue, o primeiro também. Você não consegue assimilar nada, assim, não te lembra nada, são sons muito originais. E isso torna a experiência do filme muito melhor. E assim, se você for assistir no cinema, que a gente recomenda, a altura do som, tipo, treme, aí a hora que a nave tá saindo ou chegando, aí tem aquele som, tipo, é uma puta experiência, porque é um filme realmente que é pra você sentir, assim.
E é claro que a gente não pode faltar, você tem que assistir por causa da história. A história é impecável, assim, levanta questões sobre, tipo, a humanidade, sobre o que é ser humano, sobre o que é não ser, o que, que é...
Sobre as buscas, né?
Sobre
qual o seu propósito.
Exatamente.
Na humanidade, qual o seu propósito no mundo,
exatamente.
Você veio pra algum propósito.
Exatamente. Então, tipo, ele abre questões e a história também é muito, muito bacana, te leva pros pensamentos, assim, você termina o filme, você fica pensando sobre o filme e você vê que o filme só vai melhorando cada vez mais.
Já adiantamos que não tem nenhum buraco, é uma história super redondinha, não é uma história que tenha clichês, embora a gente tenha algumas ressalvas, mas não tem aqueles clichês hollywoodianos ridículos, ele consegue ter boas mortes, ter boas mini-aventuras, né, ao longo do filme.
Já deu spoiler pro Game Boy.
A morte, exato. Todo filme tem morte, gente. E um outro ponto que eu achei altíssimo do filme foi o elenco.
O elenco não.
O elenco é destruidor, porque a gente tem oscarizados indicados a Oscar, então sim, a gente
E podem ser indicados por causa desse filme também.
Será?
Eu acho que sim.
Quem?
Não posso falar quem, senão é spoiler.
Tá.
Mas eu acho que aquela pessoa pode ser assim. Talvez. Mas Ryan Gosling, Harrison Ford...
Tá impecável.
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, todo mundo que tá no elenco, destrói. Eles trabalham muito bem.
É, uma coisa interessante de bastidores é que quem era pra fazer o papel do Jared Leto era o David Bowie. Já só estava ele, certo. Só que ele morreu,
só que ele infelizmente. Faleceu, né?
E eles tiveram que pegar alguém que tivesse a mesma vibe que o David Bowie ia empregar.
Isso.
O Harrison Ford, a princípio, nem participaria, mas quando ele foi ver o roteiro...
Ele adorou e os produtores chamaram ele depois de algumas semanas de conversa, só que eles já tinham conversado com o Ryan Gosling fazia muito tempo.
O Ryan Gosling era a escolha desde o início mesmo, eles queriam o Ryan Gosling. E a gente tem algumas revelações, né? Algumas atrizes que não estavam no mainstream, ou elas fizeram trabalhos, ou uma novata também, que entregam uma performance, assim, impecável.
Certo? E o Jared Leto, pra quem não sabe, ele usou lentes. Porque o personagem dele é cego, ele já apareceu no trailer, e ele usou lentes mesmo de contato pra não enxergar. Então ele ficava no set sem enxergar nada, como se fosse um cego de verdade.
E é engraçado porque o próprio Jared Leto falou que ele é muito fã do Harrison Ford, e ele falou que talvez se ele estivesse enxergando na cena, porque eles dois têm uma cena juntos, talvez ele não ia conseguir entregar, tipo, não ia conseguir atuar, porque ele é muito fã, e aí se ele estivesse olhando pro Harrison Ford, ele ia ficar muito, muito nervoso.
Exatamente.
Então isso ajudou ele a ter uma melhor performance como ator.
I did your job once. I was good at it. Things were simpler then.
Bom, agora pra você que ainda não viu o filme,
saia daqui agora.
Saia, porque a gente vai discutir o filme com spoilers.
Exatamente. Começando com spoilers, falar que o fato da mulher do Kay ser uma inteligência artificial foi sensacional.
Sensacional.
Porque o Kay é o personagem mais fudido do filme inteiro, coitado. O fato do Kay já ser um replicante já é foda. Porque mostra que os replicantes, eles estão... Querendo ou não, passa o tempo, você vai atualizando sua tecnologia. Os caras não vivem mais 4 anos, eles vivem pra sempre. E eles mostram que realmente o Deckard...
Não pra sempre, né? Vivem bastante.
Eles vivem bastante, assim.
O personagem do Kay já tem mais de 30 anos.
O Kay já tem mais de 30 anos. O cara do Dave Bautista, que ele mata no começo, já também já tá mais velho. E o Deckard. E o Deckard, você vê que ele é mesmo replicante, só que ele é um replicante antigo. Ele também vive mais, né? A primeira mulher dele, não. Vivia só 4 anos, não era?
Então, provavelmente não, né? Porque se ela viveu até...
Sim.
Engravidar e tal.
Mas foi isso que foi muito bacana, porque eles mostraram uma outra visão. No primeiro filme a gente tem toda a questão de quem é humano, será que o cara é humano mesmo? Por que que ele é humano? O que que faz ele ser humano?
Eu acho que esse filme, ele toca em pontos que são mais contemporâneos agora, que é, por exemplo, a solidão. O personagem do Kay, ele é muito solitário, e o fato de você ter um holograma te acompanhando e de ser o amor da sua vida, leva essa solidão a um extremo que chega a ser triste, né? Porque
mas, assim,
a mesma mulher que ele tá ali, por mais que ela se adapte e se evolua conforme ele vai dando informações pra ela, porque ela mesma falou assim, eu tenho muita memória guardada, né? Então ela vai se adaptando conforme a pessoa é. Mas tem uma daquela pra quem quiser comprar.
Uhum.
Então, ela é só mais uma, assim. Ela é feita em fábrica.
Que mexe com isso de solidão, mas o bacana que eu gostei mais do Blade Runner foi eles mudarem o ponto de vista, né? Porque o primeiro a gente vê a solidão, mas a gente vê pro ponto de vista de um humano. Querendo ou não, a gente acha que o cara é humano desde o começo. E nessa não, a gente já começa sabendo que ele é um replicante.
E a gente tá vendo sempre do ponto de vista de um replicante.
Isso, é muito parecido com Westworld. Isso, eu lembrei muito de Westworld. Porque Westworld, você sabe que as pessoas são robôs, e mesmo assim você fala, caralho, mano, olha o tanto que essa pessoa tá sofrendo, sabe? Que esse robô tá sofrendo, entendeu? Mesmo você sabendo que eles são robôs. E o replicante é a mesma coisa, querendo ou não, eles não são eles não nascem. Agora a gente descobre com o filme que eles nascem. Mas eles não nascem de uma pessoa comum. Então é igual o pessoal fala no filme, eles não têm alma. Pro ser humano, eles não têm alma, eles foram criados. E a gente vê o lado do replicante. Na verdade, sim, eles têm uma consciência, eles são seres vivos. A gente não é obrigado, só porque eles não nasceram de seres humanos, eles vão ser seres vivos, entendeu? Isso é muito bacana. Essa questão de ele jogar o ponto de vista pro outro lado, a gente saber disso desde o começo do filme é que deixa o filme mais bacana ainda.
É, e os bons, os melhores filmes, eles sempre te enganam, e esse filme foi um filme que enganou a gente, porque a gente ficou se perguntando o tempo inteiro, tá, mas o Kay é essa criança ou não é? Ele descobriu que tinha uma menina, mas a menina já tinha morrido. A menina tava viva mesmo ou não tava? E aí eles deram uma boa solução, porque eles enganaram a gente o filme inteiro.
Sim.
E assim, a gente torcendo pra que ele realmente fosse essa criança.
Sim.
E quando chega no final, na verdade, ele era uma cópia que tinha um propósito, e ela tava bem guardadinha lá. E o foda do filme, tanto do primeiro, que eu amei no primeiro e gostei muito do segundo, é que nada que aparece em tela é em vão.
Sim.
Nada é desperdiçado.
Nada.
Nenhuma cena, nenhum personagem, nenhuma mão que aparece é desperdiçado.
Tipo, isso daí da criança, eu vou te falar que foi, igual eu falei pra você antes, seria muito clichê se ele fosse o filho em si. Tipo, a maneira que eles se resolveram foi muito foda, porque querendo ou não, ele fica com uma, ele fica chocado, mas ele fica com uma esperança. Ele fica, depois que ele diz, ele acha que ele é o filho do cara, ele fica mais feliz. Você percebe que ele fica mais, ele sai na neve, coloca a mão e a neve cai na mão dele, ele tá mais alegre por ele perceber que ele não tá tão sozinho. Ele tá confiante.
Mais completo, né?
Sim, ele chega na chefe dele e fala assim, não, eu matei mesmo, só pra ele conseguir sair de lá e viver a vida dele mais confiante, com uma família. Ele sente que ele não tá sozinho. Só que no momento que ele descobre que não, ele é uma cópia, tudo isso cai. E ele vê que ele não é nada. Ele não é nada naquele universo.
E assim, ele é pior do que ele achava que ele era antes, né?
Sim, ele é pior do que... Ele percebe que a razão dele viver é uma razão mínima. Ele não tá ali pra, tipo, ser feliz. Ele tá ali pra cumprir uma função e morrer. É só isso. E por isso que eu falo que o Kay é o pior personagem. O personagem mais tristão do filme. Dá uma dó do caralho.
I had your job once. I was good at it. Things were simpler then.
Outro bagulho que eu falei disso daí da realidade virtual, mas da inteligência artificial, a gente nem fechou, porque essa inteligência artificial é uma filha da puta.
Não é que ela é uma filha da puta, ela é um programa, ela é que nem quando você compra, sei lá, nem a Siri do iPhone,
sim,
entendeu?
Não, sim, mas
você
é porque...
Ela compra, você fica sozinho, ela vai aprendendo conforme ela vai convivendo com você, e é uma maneira dele não ficar sozinho. E aí, como ele é um cara muito carente, ele acaba se apaixonando pela Joy, né?
Querendo ou não, se você pensar, é muito parecido com o que a gente falou, muito parecido com Mãe. Mãe é assim também. O final do filme Mãe, pra quem não assistiu, com a Scarlett Johansson, é assim o final.
Her. Menino, que mãe, menino, tá doido.
Ela, gente.
Mãe,
não.
O nome do filme é Ela, gente.
É porque eu lembrei.
É porque ele tá afim de assistir Mãe, não assistiu ainda.
Então, o filme Ela é assim, é muito sobre isso. Mãe não tem nada a ver. Mãe não tem nada a ver.
Desculpa.
É muito baseado no filme Ela, porque no filme Ela, eles falam disso e o final é exatamente isso. Querendo ou não, você pode se apegar com uma inteligência artificial, mas ela é uma inteligência artificial.
Nunca vai deixar de ser.
Ela é um produto. Ela tá ali pra todo mundo, velho. Não é só pra você. Tem que imaginar que ela é um produto. Ela foi designada pra alguma coisa. Isso que eu acho bacana, que é diferente dos replicantes. Eles foram designados, mas eles têm consciência. Eles fazem alguma coisa por querer. Eles têm vontade de fazer algo. Ela pode ter sido programada pra fazer tudo aquilo, entendeu? Você é programada para incentivar o seu criador. Você é programada para se apaixonar pelo seu criador, entendeu?
Tanto que depois a gente ficou até em dúvida se ela realmente deu aquele nome de Joe pra ele, ou se aquele programa, né, se aquela inteligência artificial chamava todos os caras de Joe, porque na hora que ele tá lá fora e aquela versão gigante da Joy aparece pra conversar com ele, aquela versão gigante também chama ele de Joe. Então era impossível,
sim,
ela conhecer ele.
E é nessa cena que ele percebe que já era a vida dele, ele não tem mais propósito pra viver, que a mulher que ele amava é uma inteligência artificial que chama qualquer pessoa de Joe. Tanto que ele olha pra baixo, tipo, tira o bagulho do nariz e fala assim, tá bom, minha função é ajudar o cara a encontrar a filha dele. Agora esse vai ser um motivo de vida, porque o resto eu não sirvo mais pra nada, eu não tenho pra que estar vivo. E aí ele vai lá e se sacrifica pra conseguir ajudar o Deckard a encontrar a filha dele, né?
E a gente acaba descobrindo só no final do filme que, na verdade, o Shepard lá, Shepard,
Deckard.
Não, Igor.
Wallace.
O primeiro que morreu, menino.
O primeiro que morreu? Nossa, eu não lembro o nome dele. O Dave Bautista, que faz o Guardiões da Galáxia.
Que, na verdade, ele nem, não era marido daquela mulher, ele só tava ali pra ajudá-la, pra, né?
Uhum. Auxiliar no parto,
ela no parto, enfim, escondê-la, né? E o interessante é que aquela primeira cena que a gente achou no Blade Runner de 2049, na verdade, foi escrita pro Blade Runner de 82.
Caralho!
Ela só sofreu algumas modificações, mas era pra ser o início do primeiro filme.
Nossa!
E aí o Ridley Scott não quis, por algum motivo lá, ele acabou fazendo aquela cena do macarrão mesmo. Uhum. E aí o Villeneuve aproveitou a cena.
Puta,
pra
foda.
Também já dar o, né,
ele
o
criou,
tom que tinha o primeiro.
Ele criou o plot inteiro em cima de uma cena.
Fez algumas modificações, mas aquela cena que a gente viu no Blade Runner 2049, originalmente era pra ter sido na versão. Na versão não, no primeiro filme de 82.
Muito bacana, muito bacana.
I had your job once. I was good at it. Things were simpler then.
Ainda além, falando isso também, uma ligação que todo mundo percebe, no primeiro filme eles têm muita ligação ao olho. Porque, querendo ou não, o primeiro filme fala da visão do mundo, visão do ser humano, fala sobre a visão das pessoas sobre o ser humano, a visão das pessoas sobre o mundo, a visão do replicante sobre o mundo, a visão do replicante sobre si próprio. É sempre sobre a visão de alguma coisa. E nesse filme também. Tanto
então,
que a primeira
filme...
cena... Deixa eu te falar. A primeira cena é um olho. Beleza. Só que se você vê, a fazenda é como se fossem vários olhos...
Sim.
Abertos. Certo?
Mas esse filme
ele pega
uma...
o olho do cara.
É, são tudo é pelo olho.
E
né?
Tudo, e querendo ou não, é a visão do cara sobre si próprio. O que que eu sou? Eu faço parte de alguma coisa? Tá bom, eu sou um robô, beleza, mas eu tenho alma mesmo? Eu quero ter uma alma. Será que eu tenho alma? Eu sou filho dele? Eu sou filho dele. Mas agora eu não sou mais. Ele tá tentando se enxergar, entendeu? Se ver como ele realmente é. E ele descobre no final que realmente ele é um robô só. Ele é um androide. Um androide não. Um humanoide.
Mas eu também senti muito a relação com as mãos nesse filme.
Mãos?
Mãos.
Ai, você tá patético. Eu também senti relação pelo cabelo, pela neve.
Que é a questão do fazer, né? Do fabricar, do manusear as coisas. Não sei, eu tive essa impressão um pouquinho.
I had your job once. I was good at it. Things were simpler then.
Acho que uma coisa que eu gostei muito... Acho não, gente. Nada de achismos. Tenho certeza. Uma coisa que eu gostei muito desse segundo filme, do Blade Runner 2049, é que ao contrário do primeiro, que a gente tinha figuras femininas apenas acessóricas...
Sim,
né?
Que é a Rachel, né?
Que é a Rachel e a menina do Sense8.
Sim.
A Pris. Nesse segundo filme a gente já tem mulheres em posições de poder... Uhum. Que é a Robin Wright,
sim,
maravilhosa, a chefe da delegacia e tal.
Uhum.
E a gente tem mulheres com poder decisório, tipo, a vilã, que é a mina, a Love.
Uhum.
Aquela atriz é impecável, ela é...
Nossa, ela trabalha muito bem.
Ela é irlandesa. E apesar da Joy ser um pouquinho ainda, né, coadjuvantezinha, amor...
Mas ela tem uma puta papel no
ela
filme.
Ela tem um papel porque ela, de uma certa maneira, encoraja o protagonista, né?
Sim.
Dá mais força pro protagonista.
Ela dá motivação pro cara, né?
Exato. Então a gente tem figuras femininas muito fortes.
Sim.
As atrizes que eles escolheram pra interpretar foram muito fodas.
Sim.
E eu gostei como as relações delas com os personagens iam criando tipo, uma nova camada da história. Assim, a relação da Love com o Jared Leto, que era uma relação meio sou sua serva, mas tem um pouco de raiva,
sim,
de você.
Sim.
Porque olha só o que você faz com a minha espécie.
Que ainda não era escrava, né?
E a... Robin Wright, que é a delegada, ela tinha uma relação um pouco meio que maternal e ao mesmo tempo de sedução com o Kay, uma coisa bem, bem esquisita mesmo. Então eu achei que as personagens femininas foram muito bem tratadas nesse filme, foram muito bem escritas e muito bem dirigidas.
Eu acho que só faltou mais personagem negro, né? O elenco todo branco,
eu sei,
né?
Aquele negão lá do orfanato, tudo bem,
negão
cota. Fazer o quê?
Porra, velho.
Fazer o quê?
Caralho, tem ele e tem o policial que fala no... Quando eles estão fazendo autópsia nos ossos. É só esse, mano.
Ah, tinha esse também.
Nossa,
esse aí
olha lá,
esse ele é
Ana, mas o cara que faz o... Que é o escravo das criancinhas, ele faz The Walking Dead e eu não sabia que ele era tão bom assim, mano. O cara mostrou que o cara é um puta ator.
O cara arrebenta.
Ele é um
puta
ator mesmo, mano. Aquele cara trabalha muito bem.
Realmente.
Agora, você falou da menina lá da vilã. Eu achei os vilões desse filme muito bons. É claro que para a trama em si eles não são importantes, né? Porque querendo ou não, né? Mas eu acho que os vilões funcionaram muito bem. São os vilões, tem que ter vilão. E os vilões foram muito bons. Muito bons. O Jared Leto é aquele cara, cabeça, querendo ou não, ele é o dono da empresa. Ele vai ficar sempre lá em cima e ele vai ficar só dominando.
Jared Leto filmou a participação dele em 2 semanas.
Filmou a participação em 2 semanas só?
Ele foi pra Budapeste.
Caralho, é porque se você pensar bem, ele tem duas cenas, né? Duas ou três. Ele tem a cena
umas quatro.
Ele tem a cena do nascimento.
A cena que ele... antes, que tá no escuro.
Sim, aí e a cena que ele fala com o Harrison Ford, só. Um bagulho que eu achei legal.
A participação dele foi assim, foi pontual, mas foi muito, muito bem...
E foi muito bacana a participação dele, foi muito pontual, mas foi muito bem construída, né, galera? Três cenas, e eu achei muito bacana, tipo, que eles... Você não sabe, né? O filme inteiro você não sabe se ele é um humano melhorado, ou se ele é um...
O Wallace?
É, o Wallace. Se ele é um humano melhorado...
O Wallace, né? Pelo amor de Deus, vamos colocar um nomezinho melhor nesse vilão.
Se ele é um humano melhorado, ou se ele é um...
Replicante.
Ou se ele é um replicante.
Ele é um humano melhorado.
Eu também acho que ele é um humano melhorado, porque ele coloca um negocinho e consegue ver. Uhum. Mas ele poderia ser um replicante também.
Não.
Poderia ser sim.
Replicante no... Primeiro que replicante... Como é que você vai criar um replicante cego? Pra quê? Qual o propósito?
Ele pode ter perdido a visão, não sei.
Não, meu filho. Replicante perdeu a visão, a gente enfia a visão nele. Ele é um humano melhorado.
Tá bom. Mas eu achei muito foda a forma que eles mostraram o nascimento dos replicantes. Uhum. Porque, querendo ou não, é como se fosse uma embalagem, só que ao mesmo tempo...
Uma tetrapack,
só que ao mesmo tempo é como se fosse um útero.
Sim.
Porque a menina cai com o líquido, como se fosse o líquido da... Líquido semiótico, só que é uma embalagem,
e
um
aquela
saco.
Atriz que fez aquele nascimento muito bom, uma linguagem corporal dela.
Puta que pariu, mano. Ela também deve ter malhado pra caralho, pá, porque ela fica pelada, velho. Ela só faz assim, pra ficar pelada. Ela deve ter malhado pra porra, pra ficar com o corpo daquele, com o corpo dela bonito. Aí, tipo, mano, eu achei ele sensacional, porque ele sempre tem, ele é o vilão dos monólogos, então fica falando aqueles monólogos e tal, treinando, mas você percebe que tem alguma coisa por trás dele, alguma coisa que aconteceu com ele, sei lá. Ele tem um ódio pelos humanos, que ele quer construir mais, ele quer que o...
Ele quer uma raça perfeita.
Ele quer uma raça perfeita, né? Você não mostra, não precisa mostrar, que de novo você acha que tem alguma coisa por trás. Não precisa ficar mostrando o background do cara, você já entende.
É, porque ali ele tá fazendo um papel de Deus mesmo, né? De criador da humanidade. Ele mesmo fala, eu criei 9 mundos, mas olha só como a gente é patético, como a gente é pequeno, ridículo, porque eu só criei 9. A gente poderia ganhar a galáxia inteira.
Né? Se ele tivesse aquilo que foi o nascimento, né? Querendo ou não, se uma coisa é ele ficar construindo, mas ele gasta muito tempo e dinheiro construindo, criando os replicantes. Se os replicantes se reproduzissem, ele ia ter, e o Cronin fala que ele ia ter trilhões de pessoas. É. Ia ser uma raça perfeita que ia dominar vários mundos. Isso eu achei muito bacana. E a menina, porra, destrói. Tem que ter alguém pra sair na porrada. Eu achei foda que foi uma mulher, mano.
Sim, a Love foi sensacional.
Porra, a mulher destruiu, mano. E o nome também funciona perfeito. Love, só que ela é totalmente oposto, velho. Ela odeia todo mundo, ela quer destruir todo mundo. A cena que ela aperta o copo na mão da Robin Wright dá uma dor do caralho, uma dor no coração. E ela chora com uma lágrima escorrendo num olho, séria. Fiquei chocado.
Meu, só deixando bem claro pra você. Atriz e ator que chora de um olho só, gato, é foda.
Não, é foda, é outro foda. Nível.
É outro nível de atuação. Porque a pessoa treina o corpo pra cair lágrima de um olho, porra. É uma puta situação. Quando eu for ator em Hollywood, você é assim também.
O Harrison Ford, como sempre, foi uma participação pontual. O cara, o papel
Harrison
dele...
Harrison Ford sendo Harrison Ford.
Sim, o papel dele, mas...
George Clooney.
Mas o que eu percebi é que, querendo ou não, ele tem um jeito parecido, né? Todos os papéis têm um jeito parecido. Uhum. Só que eu percebi que ele atua mesmo. Ele não é o George Clooney sendo George Clooney. Ele atua mesmo, porque tem
que
várias...
Em que momento você percebeu isso, Igor?
Quando ele tá, sei lá, quando ele tá conversando com
o Wallace Lara lá.
Uhum.
E que ele ouve a voz da Rachel.
Sim. E você percebe...
de água.
E você percebe que, tipo, ele é o personagem mesmo, porque se fosse, sei lá, o Han Solo não ia trabalhar, não ia fazer daquele jeito, entendeu? É. Se fosse o Indiana Jones não ia atuar daquele jeito.
Convenceu a gente, Harrison Ford, você realmente atua.
Velhão tá arrebentando aí. Tá bem arrebentando. I was good at it. Things were simpler then. Pra fechar, vamos falar do final. Que eu acho que o final funciona muito
foi
bem.
Sutil, não teve um final grande, gigantesco.
Não precisou matar
Por isso que eu falo da mão, gente. O final acabou com uma mão. Ele colocou a mão no vidro e acabou. A mão tem um significado.
Cala a boca.
Se você também acha, manda e-mail pra gente e fala pra gente por que a mão é importante desde 2049.
Então, o final eu achei muito bom. Fechou de uma maneira não magistral.
Ah, e rapidinho. Aquele lugar onde o Deckard tava, era Las Vegas, né? Depois que me liguei.
É, faz tempo. Ele falou. Aqui o pessoal jogava, perdia dinheiro e tal. Era Las Vegas. O que foi foda demais também. Mas o final eu achei sensacional o jeito que eles concluíram. Que ainda não eles fecharam a função do Joe, do Kay. E ele morreu. Pra mim ele morreu mesmo. Não...
Ele morreu, gente. O Kay morreu, já tenho certeza. Sabe por quê? Porque tava o foco nos olhos dele, nas pálpebras mexendo. Aí a pálpebra para de mexer.
E a boca também.
E aí mexendo. A câmera sobe.
Sim. E é bacana porque mostra que ele tinha uma ligação com a menina ainda. Ele era realmente uma cópia. Porque ele tá olhando pra neve. Quando ele chega lá dentro, a menina tá brincando com a neve, né? Porra, e o jeito que eles deixaram pra ser aquela menina presa, enclausurada, ser a filha do cara...
É o melhor solução.
Plot twist muito foda, porque você nunca iria imaginar que era ela.
Assim, você fica com uma pulguinha atrás da orelha porque você pensa... Porque assim, quem assistiu o primeiro filme, sabe que nada é em vão. Sim. Tudo que aparece no filme tem um significado. Mas aí você acaba deixando passar, porque fala, tá bom, beleza, o significado dela era ela falar pra ele que a memória era dele mesmo. Mas aí, na realidade, era ela, gente, a memória era dela. E por isso que ela ficou tão emocionada.
Sim, porque a primeira vez que ela vê a memória dele, você acha que ela tá emocionada porque ela percebe que ele nasceu mesmo.
É, mas percebe na verdade, que ele tá enclausurado.
Só que ela tá vendo a própria memória e você não sabe. Tanto que ela fala no roteiro e mostra de novo com o flashback, porque tem que mostrar, senão a gente não ia saber nunca. Que na obra, toda a criação tem um toque do artista. E é muito
toda
foda
isso. Tem um toque do artista.
Muito foda. E é muito chocante porque se você vê o ator que faz. O atorzinho, a atrizinha que faz o Kay quando criança.
Realmente parece com os dois.
Parece com os dois. Parece menino e menina.
É.
Parece verdade, menino e menina. É você parece.
Porque ele tá numa idade que você fica meio híbrido, né?
Sim.
Visualmente.
E isso foi muito foda. Foi um plot twist sensacional.
Direção de arte impecável desse filme. A gente tem que tirar o chapéu.
Sim.
E a parte cenográfica ficou também. As locações que eles escolheram, nossa senhora.
Fotografia, puta que pariu, mano. Aquele lugar onde o Wallace fica com a luz saindo da água. Puta que pariu, velho. Muito foda.
Esse é um daqueles filmes que vai ficar pra história e vão ser assistidos daqui a 10, 20, 30, 40 anos e vai continuar ainda bem atual.
Com certeza.
I did your job once. I was good at it. Things were simpler then.
Bom, ficamos aqui com este podcast maravilhoso.
Se você sentiu um pouquinho de sonolência na voz do Glauber, é porque ele tá com sono
mesmo. A gente foi assistir o filme hoje. Você está ouvindo? A gente tá fazendo esse podcast no dia que a gente foi assistir o filme. Então a gente tá bem cansado, tá? Mas isso não deligre o nosso
Eu tô cansado,
entusiasmo.
Mas eu consigo dar uma disfarçada. Porque eu já fiz arte
mesmo.
Macunaíma.
Um dos nossos patrocinadores é Macunaíma.
Fala logo,
então,
vai.
Então, assim, obrigado por você ouvir. Desculpa se eu tô parecendo um pouquinho lento, um pouquinho sonolento. Mas no próximo eu estarei bem animadinho, ó, tá bom? Beijo pra você, menina. Beijo pra você, menino.
Nos contatos.
Ah, meu Deus, contatos.
Facebook.
facebook.com/MundoPodPop. Mundo por quê? O universo está expandido.
PodPopios dessa semana, você sabe por quê?
PodPopios dessa semana, e se você não tá ouvindo essa semana, enfim. Tem PodPopios, que é uma versão, pra você que não sabe ainda, é uma versão menor de podcast, mais condensado, de até 10 minutos. E a gente já tem um podcast sobre Anitta, sobre Pablo Vittar, e o mais recente, talvez, se você tiver assistindo isso, né? É... No Dia das Crianças, que a gente fala sobre filmes de animação.
Exatamente, nossos filmes favoritos.
Nossos filmes favoritos, pra você lembrar dos seus filmes favoritos.
Exatamente. E tá? O nosso e-mail, Gabriel?
E o nosso e-mail é contato@potpop.com.br. Você, garoto ou garota maroto marota, que baixa assim que eu posto lá no site. Manda uma mensagem pra mim, por favor, eu preciso saber quem você é. Nós precisamos mandar um buquê de flores para a sua casa para agradecer o seu apoio e suporte. Tá bom? Não esquece. Tá bom, Diego? Beijinhos e até a próxima.
Você viu que ele tá com tanto sono, nem deixou direito, né? Tchau, gente. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.